Fala pessoal, saudações tricolores. Aqui quem fala é Carlos Henrique Faria. Você está no Talk Flu, seu podcast sobre o Fluminense. Lembrando a todos que vocês podem me seguir no Twitter, no Talk underscore Flu. E hoje já estamos aqui no terceiro episódio, onde falaremos da semifinal e da final do Campeonato Carioca, da expectativa para o jogo de amanhã entre Fluminense e Independente de Santa Fé da Colômbia e também sobre o caso Miguel. Hoje aqui estamos novamente com os amigos tricolores Luiz Henrique Loures e Bruno Carril. Fala Bruno, fala Luiz.
Boa
Começando
noite.
pelo jogo de...
Boa
Boa
noite.
noite, cara. Bom, começando pelo jogo de domingo, né? Acabou acontecendo o que a gente comentou aí na sexta-feira, né? Em relação ao Roger. E ele acabou enviando a campo alguns titulares, né? Eu contei ali o Marcos Felipe, o Egídio, o Martinelli, o Iago, e ainda entraram durante o jogo o Kaique e o Calegari, né? Então temos aí seis dos titulares jogando nesse jogo. E aí, falando um pouquinho sobre isso, Luiz, seja novamente bem-vindo. E nos fale o
Obrigado.
que você achou desse jogo e da postura do Roger no jogo aí contra a portuguesa.
Vamos lá, primeiramente, boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, grande abraço para o Bruno, você, Carlos, e a galera aí que puder seguir, a gente agradece. Então, veja bem, aquilo que a gente tinha conversado, né, eu achava também desnecessário, o foco principal é Libertadores, mesmo que a gente tenha ali jogadores mais novos, você colocar em campo, correu, querendo ou não, você corre um risco para o próximo jogo, que é o seu carro-chefe, que é a Libertadores, né? A postura do time em si, em campo, ela foi até segura. O Fluminense teve ali aquele gol que ele tomou da Portuguesa no pênalti, e nós conseguimos depois administrar o jogo de forma até certamente tranquila, né? A Portuguesa não é um adversário fraquinho qualquer, mas também não era aquele bicho-papão todo, né? Eu achei, repito, mais uma vez, não precisava o Roger tá colocando alguns jogadores ali em campo naquele momento, poderiam estar descansando, levou os mais veteranos para o banco, não usou, também nem precisava. Repito, o nosso foco tem que ser Libertadores, que vem um jogo aí nessa semana e depois na outra, são muitos jogos que vão embolar. O jogo em si, mais uma vez eu noto as laterais com alguns problemas, elas ficaram ali um pouquinho a desejar em alguns lances do jogo, né? O time, depois que conseguiu fazer os gols, ele administrou, não teve grandes aventuras por parte da portuguesa, e no mais eu achei um jogo que poderia ser tranquilamente administrado com o nosso time reserva mesmo, e com a entrada até, por exemplo, do GFT ser testado, né, com mais um momento que ele poderia ser colocado, alguns outros garotos da base que eles estão avaliando, poderia ser o momento de entrada, com o jogo ali mais estabilizado, mas no geral, já que eles optaram por essa vontade de levar alguns titulares, vamos para mais uma final aí e seja que seja um bom jogo. E aí, Bruno?
E aí, Bruno,
Cara,
fala que concorda com o Luiz, assim, e fala um pouquinho também o que você achou, né? Teve aí o pessoal falou muito da boa atuação de alguns jogadores como o Ganso, né? O que você achou desse jogo e, né, um pouquinho dessa decisão aí da comissão técnica?
mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, né? Essa oportunidade aqui de poder falar um pouquinho mais sobre o Fluminense. Eu deixo desde já minhas saudações a todos os nossos ouvintes. Peço aí para que divulguem ao máximo esse nosso podcast, nos sigam lá no Twitter, deixem sugestões de pauta, porque isso vai ser bem importante aqui para a gente poder ir avançando, né, e evoluindo aqui nesse espaço. E meu abraço aí também ao Luiz, né? Cara, você me perguntou sobre o Ganso, e assim, eu acho que o Ganso é caso perdido, cara. Eu não tenho mais paciência nenhuma com o Ganso. Acho que a torcida do Fluminense tem uma paciência incrível com o Ganso. Ele não fez nada no jogo, tá? E, cara, parece que cada passe de 5 metros que esse cara dá vira algo incrível, uma jogada extraordinária. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acho até que ele fez uma boa partida contra o Madureira, né? Quando ele entrou, ele jogou bem ali. Acho que no último jogo ele não foi mal contra a Portuguesa, mas eu achei que a atuação dele foi extremamente apagada. Não vi nada demais para o que estão elogiando. Tá? E, cara, assim, falando mais sobre o ponto inicial, né, que a gente estava discutindo, eu acho que teve um erro crasso ali de planejamento por parte da diretoria do Fluminense. Após tudo o que aconteceu, envolvendo os problemas enfrentados lá na Colômbia, tudo que o Fluminense definitivamente não precisava era expor alguns jogadores que são titulares ao desgaste de uma partida às 4 horas da tarde, um domingo, né? Verdade.
O que estão fazendo com o Martinelli, e de certa forma também com o Iago, é um crime, cara. Primeiro, pelas escolhas que o Roger faz, né, que acabam causando uma sobrecarga, né, ali no setor de contenção. Sendo que eles ainda precisam fechar uns buracos nas laterais, porque principalmente na esquerda, porque o Egídio, cara, tem muita dificuldade de marcação, né? E, cara, e depois, pela maratona de jogos, o Martinelli tá jogando todos os jogos, né? Então, assim, daqui a pouco você vai começar a enfrentar problemas e o Fluminense não tem substitutos tão bons assim para você poder rodar esse elenco no momento que você precisa mais. A sequência de jogos do Fluminense é uma sequência muito dura. O Fluminense vai ter 10 jogos nos próximos 30 dias, é muita coisa. Né? Eu acho que o Fluminense tinha obrigação de vencer e foi isso que ele fez. Na minha visão, era para ter sido mais fácil do que foi. O time conseguiu se enrolar um pouquinho, especialmente ali no primeiro tempo. Quando você enfrenta time de Libertadores fora de casa, um time como River em casa, tudo bem, você pode jogar de uma forma mais reativa, né? Isso pode fazer algum sentido, mas em uma semifinal de Campeonato Carioca, jogando contra a Portuguesa, isso não faz sentido nenhum, né? Então eu espero, sinceramente, que o Roger faça alguns bons acertos no jogo de quarta. Não me parece definitivamente ser a forma mais inteligente de você jogar essa partida de quarta-feira, tá? E, cara, uma coisa assim que me chamou a atenção é que é o terceiro jogo em sequência que o Fluminense comete um pênalti. Ainda teve aquele contra o River lá atrás. O Marcos Felipe é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. Ele tá se firmando bem na posição. Mas precisa ser um pouquinho menos afobado na hora de sair do gol, né? Aliás, o time inteiro precisa ser menos afobado na parte inicial dos jogos. Acho que o que dá para destacar dessa. Fala, Carlos.
Não, eu vou depender um pouquinho o Marcos Felipe nesse lance específico. Eu acho que o pênalti contra o River foi realmente uma afobação. Ele, nesse pênalti específico do jogo contra a Portuguesa, ele, na verdade, era meio que a última, a bola foi enfiada ali até num bote desnecessário do Manuel no meio-campo, que acabou abrindo um buraco ali entre ele e o Egídio, que o Nino não conseguiu fazer a cobertura, porque realmente a bola que foi passada foi muito rápida. E ele ficou numa situação assim, ele saiu meio que para abafar o chute, né? E acabou que o atacante tocou e ele cometeu o pênalti. Inclusive, no segundo tempo, teve um lance bem parecido com esse, numa cabeçada que o Samuel Xavier tenta fazer o recuo, e a bola fica mais para o jogador da Portuguesa. E ele também faz uma saída parecida em abafa, só que aí o jogador da Portuguesa resolveu chutar e não limpar. Então, esse lance específico, eu até entendo o que ele fez, mas concordo que precisa ter uma atenção maior nessa questão da área. Realmente foi o quarto pênalti aí em sequência, né? Bom, apesar que o pênalti da última quarta-feira.
É, verdade.
A gente não deveria, né, nem considerar, mas assim, eu acho que é um ponto de atenção em relação a isso, né? O que me chamou a atenção nesse jogo é a atuação do Gabriel. Achei que o Gabriel fez uma boa atuação e está se tornando aí um jogador bem útil.
Concordo.
Né? Ou para. Assim, acho que a titularidade nesse momento para ele vai ser mais difícil, porque o Luiz Henrique faz um papel tático importante no time e nesse momento tirar o Kaique não faz muito sentido, mas ele é um cara que vai jogar muito, como essas substituições vão acontecer todo jogo, né? O Luiz Henrique e o Kaique vão sair todo jogo, porque eles não aguentam, né? Eles precisam vir aqui na linha da defesa, tem que estar lá no ataque,
Carlos.
É impossível, né?
Fala, cara, é para quarta-feira, né? Eu queria ver um time com o Biel no lugar do Luiz Henrique e o Casares.
É uma possibilidade. Pode ser. Seria um bom time também, mano. Eu não sei se ele vai fazer pela proteção que o Luiz Henrique acaba fazendo nesse fechamento aqui da
creio que ele não faça.
Do lado esquerdo, mas assim.
Creio que ele não faça.
É um time
possível. Mas jogando em casa?
Eu concordo. Eu poderia ser uma possibilidade. E outra coisa que o Roger precisa entender é que não dá para o Casares fazer o lado do campo. Não é essa a posição dele.
Eu ia falar isso. Ele rende muito melhor pelo meio, mas aí botar o Ganso. Entendeu? O Ganso não produziu, o Casares também não produziu, não adiantou nada. Ele rende muito melhor. O Kaique, ele foi o destaque do jogo, ele entrou muito bem, mas o Casares, ele era um jogador que poderia ter realmente mudado a partida desde o início, que ter feito mais, ter sido o cara da criação e acabar.
Da cadência ali.
Você coloca o Ganso, que não produz no meio, você coloca o Casares preso na ponta. Cara, não tem maior cabimento.
Isso que está acontecendo, que o Bruno falou, essa parte reativa, o Roger agora já está tendo um tempinho para ser mais avaliado. Essa parte reativa que ele está insistindo, esse lado do Casares ali no canto, já está ficando assim bem destacado assim um pouco mais para o lado negativo, né? Como o Bruno falou, olha, esse é um jogo de Gabriel ali, em casa, necessitando de uma vitória para você colocar a mão na classificação, e é bem provável que ele vá voltar com aquele
esquema
que
a gente vai falar. Ele vai jogar com o time que jogou na Colômbia e vai jogar no segundo tempo, mas eu concordo com vocês dois que era totalmente possível ele ter uma escalação com o Casares e com o Gabriel fazendo essa né, esse meio campo ao lado. E outra coisa que me chamou positivamente a atenção foi a entrada do Calegari no meio, né, que é uma coisa que já há algum tempo a gente vinha vendo como uma possibilidade. Eu acho que com a contusão do Hudson, ele entendeu ali que precisa achar alguém como alternativa. O Samuel Xavier tem feito boas partidas ali na lateral, nada demais, mas assim, não destoa tanto do nível do Calegari assim. Então eu achei interessante essa entrada dele também, para poder fazer essa posição ali no meio, né? Para poder fazer um revezamento maior com o Iago e com o Martinelli, assim. É difícil
você
avaliar.
Você jogar com Calegari e com Martinelli, assim, são dois jogadores que eu vejo como bons jogadores para saída de jogo e tudo mais. Só que eu não sei se você não vai perder muito na contenção.
É,
né?
Sobrecarrega um pouco, porque o Iago tem um poder de marcação maior. Concordo com você, mas assim, acaba sendo uma
alternativa. Ainda mais com o Egídio, se você tivesse de repente com o Danilo, que é um jogador que praticamente não sobe, você poderia até se dar o luxo de fazer isso, mas com o Egídio já ficou um negócio mais complicado.
E assim, é difícil de ver, por mais como o Luiz falou que a Portuguesa é um time um dos mais acertados aí, dos pequenos, a diferença é muito grande, assim. Assim, é um time que não tem nem divisão, né, gente, assim, não tem nem a Série D vai jogar, então assim...
Apresentou alguma coisinha no Carioca, mas não é nada disso, né,
perto Sim, o futebol carioca está num desnível já há alguns anos muito difícil. Não tem... O melhor time que tem uma maior sequência que é o Volta Redonda, né, que joga ali a Série C. Tiver a dificuldade do Volta Redonda. Acho que o único time que tem alguma chance aí, né, é o Volta Redonda, que ainda pode ter alguma coisa. Mas os outros times são realmente bem fracos. Né? Bom, dando continuidade aqui na nossa pauta, assim, sobre a final, assim, não vou nem falar, entrar mais no mérito de time que vai jogar, se é time reserva, time titular, isso sim. Vai ser força máxima, assim, isso já a gente já sabe. Não adianta se ver uma olhada. Você botou 6 titulares para jogar contra a Portuguesa semifinal, a final contra o Flamengo, né, vai com a força máxima. O que tiver disponível, quem tiver bem, vai pro jogo. Acho que ninguém duvida disso, né? Nem Bruno, nem Luiz. Acho que a gente tem. Né, não, acho que não tem nem como mais discutir isso, né, gente?
Ah, ele vai com força máxima.
Né, vai de força máxima, assim, não adianta nem falar o que a gente entende aqui, porque não vai. Vai colocar. Por outra forma, assim, é um jogo que está sendo mais esperado, né? Muita gente aí analisando os jogos, até a imprensa mais tradicional, né, dizendo que talvez essa seja o final onde tem um menor distanciamento das equipes, né? Aí, começando agora pelo Bruno, o que você acha um pouco dessa final, assim, do Flamengo e o Fluminense nesses dois jogos? Você acha que a diferença ainda é muito grande? A gente tem condição de fazer? O Flamengo é muito favorito? Tua opinião em relação a isso,
mano? Cara, na minha visão, o Flamengo é favorito pro jogo, tá? Eu sei que é um clássico, eu conheço todo o histórico do Fluminense contra o Flamengo, especialmente quando nós somos azarões, e justamente por isso eu acredito que nós seremos campeões, mas a verdade é que até a bola rolar, o Flamengo é o time a ser batido. Ele vem de 2 brasileiros, tá 100% na Libertadores, atropelou Volta Redonda na semifinal, entendeu? Tem jogadores de mais qualidade, e se você não falar, você não admitir isso, não é fugir do óbvio. Então, assim, mas eu concordo que o Fluminense chega bem mais inteiro para essa disputa do que no ano passado, quando os times se enfrentaram. O Fluminense, ele vinha de um período grande sem treinar no ano passado, né? Enquanto eles furaram o bloqueio do Covid, já estavam treinando há 15, 20 dias. Além disso, o Fluminense entrou naquele jogo contra o Flamengo no ano passado com Muriel, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino, Egídio, Hudson, Dodi, Iago, Felipe, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Eu acho que o Marcos Felipe está em boa fase, melhor do que a do Muriel. O Calegari, ele tem mostrado mais capacidade do que o Gilberto. A zaga ganhou muita consistência quando o Lucas Claro entrou. O Iago e o Martinelli são jogadores melhores do que o Hudson e o Dodi. O Dodi, ele veio explodir depois desse jogo, né? Já no Campeonato Brasileiro, acho que vale a gente lembrar isso. O Dodi, alguém poderia falar, não, mas o Dodi foi bem, mas ele foi depois, né? Aqui ele ainda não tinha explodido. Eu acho que por uma decisão, o Fred, ele pode entregar mais do que o Evanilson. O Evanilson perdeu muitos gols, né, nesse jogo. E acho que o Fluminense tem melhores opções para recorrer caso tenha que mudar o jogo. Naquela partida, quem entrou foi o Felipe Cardoso, Caio Paulista, o Ganso e o Pacheco. Né? Eu acho que hoje você tem o Casares, você tem o Nenê, eu não sei se o Nenê vai começar jogando, mas enfim, você tem muito mais opções.
O próprio Gabriel, que a gente colocou aqui. Até o Caio Paulista evoluiu incrivelmente, né, desse período para cá, né? Então a gente tem aí alguns jogadores que podem ajudar, né?
E cara, eu vou te falar uma coisa, eu acho que não é nem só jogador por jogador. O Fluminense como time, ele é mais consistente em campo do que ele era naquela altura com o time do Odair, né? O time do Odair, ele encaixou aquele time que realmente fez um Campeonato Brasileiro muito bom depois da parada que ele teve entre o Carioca e o início do Brasileiro. Foi naquele período ali que ele encontrou o time. Então, e esse jogo foi antes. Então, assim, ali o Fluminense não tinha encontrado aquele time que jogou o Campeonato Brasileiro melhor e tudo mais, né? Se você parar para fazer uma própria comparação com o time do Flamengo, você vai perceber que essa distância ela deu uma encurtada. Se você for ver a escalação do Flamengo de hoje, o Flamengo está com problema no gol. Fala.
É, eu acho que se a gente pegasse, se colocasse assim, se você for a comparação da defesa do Fluminense com a defesa do Flamengo, é, acho que o único jogador da defesa que você vai dizer vai ser o Felipe Luiz, né? Que é, talvez entre num comparação, assim. Entre o goleiro, não jogando o Diego Alves, nem o Hugo, nem o Gabriel hoje são mais goleiros do que o Marco Felipe, né?
Exatamente.
O Isla.
Não tá bem. Ele não tá passando por uma boa fase.
A nossa dupla de zaga tá mais consistente, sem dúvida.
O Calegari tá num momento melhor do que o Isla, assim, sinceramente. Eles estão sem o Rodrigo Caio.
Eu não sei se vai jogar, né? Eu não sei se o Rodrigo Caio já vai estar recuperado.
Hoje, pelo menos, ele não vai jogar. Então, não sei como é que vai estar para domingo. Mas o Rodrigo Caio não joga hoje. Não sei se vai... o Gustavo Henrique tá barrado. Então, eles estão jogando com o Bruno Viana, que é um jogador português que o Flamengo trouxe, que não é grande coisa, na minha visão, pelo menos. Eu acho que ainda não mostrou muita coisa. E o Arão, que tá meio que improvisado, meio que virou zagueiro ali. É. Então, assim, eu não acho nenhum absurdo você pensar que a nossa zaga tá com melhor encaixe do que a deles.
É, não é à toa que o Flamengo tem tomado muitos gols também, né? Assim, a gente tem visto muitos gols.
Na lateral esquerda, realmente, você não tem o que discutir. Porque o Felipe Luiz, ele realmente dá um banho no Egídio. Com Cônia dá um banho no Egídio, mas vamos lá. Só que o Felipe Luiz, ele...
Já não é mais, né? Não é mais do que era quando chegou, né? O Felipe Luiz hoje não é mais o mesmo jogador.
Ele teve dificuldade contra o Calegari, cara. Ele teve dificuldade contra o Calegari quando ele jogou no Brasileiro.
É, e o Rogério, ele joga quase como um terceiro zagueiro, né, gente? Ele faz quase uma posição de terceiro zagueiro na saída de bola, e também ele apoia mais por dentro, assim, é um jogador que não é um jogador tão agudo, quem faz ali aquele lado é o Bruno Henrique, assim, a gente logicamente vai sofrer com o ataque do Flamengo, principalmente o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno Henrique, mas, assim, a gente poderia... tentar trabalhar aí nessa fragilidade da defesa, né?
Exatamente. Então,
mas eles estão sem o Gerson, eles estão sem o Gerson, que também está machucado. Estão apostando no João Gomes, que é um garoto da base deles.
Da base, né?
Não é superior ao Martinelli. Também. Eles estão apostando no Diego, que a gente nunca sabe o que espera, que às vezes ele joga bem, às vezes ele joga mal. Né? Eles têm
oscila aquela muito.
Eles têm aquele quarteto ofensivo deles que, embora o Everton Ribeiro não esteja longe da melhor fase, são jogadores muito bons. Só que olha só, cara, eu vejo que o Kaique, o Biel, o Casares e o Fred, tudo bem que eu acho que não vai ser esse o time que o Roger vai botar em campo. Mas um time com Kaique, Biel, Casares e Fred é uma resposta razoável, né? Claro que tá baixo, mas é uma resposta... Uhum. Principalmente porque, assim, o Fred, ele é um cara que se você der uma chance ali, ele guarda. E o Bruno Henrique também não tá... Ele tá jogando bem, não tá jogando mal, mas ele não é também o Bruno Henrique de 2018, tá? É, acho que isso também tem que ficar claro. O Bruno Henrique,
mas é um jogador muito... Mas é um jogador muito decisivo, né, cara? Ele é um jogador muito decisivo. Sim, um jogador experiente, né? É, assim, o Flamengo precisa ver como é que vai ser esse primeiro jogo, que é o jogo onde o Flamengo vai estar vindo numa viagem, vai estar um pouco mais desgastado.
Sim.
É, e, cara, tem que jogar os dois jogos, tem que estar vivo lá no segundo jogo, já que vai jogar com os titulares, e tentar entender como...
Há quem diga que eles vêm com um time misto, né? Há quem diga que eles vão vir de time misto.
Duvido, viu? Duvido, também não acredito, não. Duvido.
É porque eles já estão com alguns desfalques, né? Assim, não sei se eles vão mexer tanto no time, assim. Mas vamos ver. Assim, a maior vitória hoje também do Flamengo lá no Chile, que é um resultado bastante possível, basicamente coloca o Flamengo como primeiro do grupo, né? E, assim, vai fazer 12 pontos, vai colocar uma situação muito importante ali. Não sei também o que ele vai fazer. O outro jogo é no Rio, né? Não sei. Aí também é um problema que eles têm que resolver. Mas, assim, eu acho que é um jogo... mais próximo do que foi anteriormente. Mas vamos acompanhar. Vamos
disputar, né? Eu concordo com o Bruno. Acho que encurtou. Não vou falar que não é favorito, porque isso não condiz com a realidade. Mas que não tem aquele abismo mais, isso não tem, não. E aquele histórico do Fluminense, que todos nós conhecemos, que nessa hora cresce mesmo, a gente está acostumado a falando aqui detalhes do jogo, detalhes de elenco, existe essa diferença, mas não vejo nada impossível ali, como a gente está falando, as nossas opções que nós temos, de aproveitar esse momento da zaga deles, alguns desfalques, e nós conseguimos chegar, fazer um jogo duro.
É isso, acho que a gente tem aí, os jogos vão ser mais equilibrados, vamos ver como é que, né, vai a equipe vai reagir, né, acho que até vai ser um bom termômetro para a gente ver como é que os jovens reagem às partidas mais decisivas, né, são jogadores que podem dar uma encorpada também aí nessa final, com um pouco mais de experiência em relação a jogos que, né, provavelmente a Libertadores a gente vai ter aí na, na sequência da Libertadores, jogos também desse porte, né? De mata-mata, jogos emocionalmente mais densos, mais profundos que...
Pro próprio Roger, né? Pro próprio Roger.
Pro próprio Roger, exatamente. Como é que ele vai... Exatamente, assim. Bom, gente, assim, também nem vou falar muito sobre a tentativa absurda da Ferdi de querer colocar público no estádio nas duas finais, né? Ainda bem que prevaleceu o bom senso da nossa prefeitura aqui do Rio, porque é uma... Assim, até coloquei lá na minha conta pessoal do Twitter, não é possível que ninguém na Ferdi, né, tenha alguém que levante a mão e fale assim, gente, tem certeza que a gente vai fazer isso mesmo? Se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre esse assunto rapidamente também, é um absurdo, um negócio totalmente descabido, né?
É, o momento não pede isso, né? Vai lá, Bruno, vai lá.
Não, é isso, eu não tenho nem muito o que falar, isso aí é... Na minha vida, eu vejo como uma questão absolutamente política do Flamengo, né? O Flamengo está assumindo já há muito tempo uma imagem, muitas vezes ali levando interesses do governo. E
é, associado ao governo federal. Inclusive agora passou a ser patrocinado por um dos maiores apoiadores do governo. Aqui, eu não vou entrar em política aqui, não é o caso.
É
só uma constatação.
Não é crítica, que, não é nada disso.
É uma constatação. É uma constatação de que existe uma aproximação com o governo.
Eu vejo comentários, pessoal, o shopping está aberto, a loja está aberta. Ô, gente, vamos usar o bom senso. É diferente você colocar 25 mil pessoas dentro de um estádio envolvendo futebol, chegada, saída, onde você tem, mesmo em locais como shopping, alguma coisa, os cuidados, e mesmo assim, não é segurança 100%. No momento que a gente está vivendo, como é que você vai colocar ali 25, 24 mil pessoas dentro de um estádio? É uma manobra muito errada, no momento errado. É incontrolável.
Incontrolável. Bom, falando agora sobre quarta-feira, o jogo do Fluminense com o Independiente Santa Fé da Colômbia, a gente já sabe que o time colombiano terá no mínimo aí 3 desfalques na defesa, né, os dois laterais, o Mosquera, que inclusive fez um bom jogo contra a gente, o Delgado, e além do zagueiro Palacio. Luiz, diz aí pra gente qual a sua expectativa para esse jogo importante, que basicamente uma vitória garante a classificação do Fluminense para as oitavas da Libertadores.
Exatamente, é o jogo que... O Fluminense tem que levar ele muito a sério, ele tem que botar na cabeça que é para vencer. Esses desfalques colocam o Fluminense favorito ao jogo, sim, mas vamos ver como é que o Fluminense vai administrar na sua escalação, na sua organização em campo. Já comentamos aqui que seria o ideal um time ali com meio de campo com o Casares, concordo isso que foi falado, com o Gabriel. Mesmo o Roger não escalando, eu espero o Fluminense com a atuação consistente a ponto de vencer o jogo em cima do Santa Fé. Sabemos que não será um jogo fácil, uma molezinha, porque os times da Libertadores demonstram que eles vendem caro uma derrota, mas eu vejo o Fluminense com total condição ali de administrar uma vitória e conseguir colocar a mão na vaga. E para você jogar mais uma partida no Rio contra o Júnior e depois ir para a Argentina contra o River, com uma certa tranquilidade. O ideal é o clube entender o seguinte: essa vitória de quarta deixa o ambiente tranquilo para as próximas partidas, para você não levar clima de decisão para disputar a vaga em última rodada.
É desnecessário, né?
Clima desnecessário. Exatamente.
Vencer aí seria muito importante. Bruno já falou um pouquinho antes de que, na verdade, ele queria um time mais propositivo aí no jogo de quarta-feira. Sim. Agora, você acredita que é isso que o Roger vai fazer ou ele vai usar a tabela ali, considerando que também um empate praticamente elimina o Independiente Santa Fé, ou você acha que ele vai realmente pegar a rédea do jogo e tentar controlar esse jogo e tendo a posse de bola, tendo a proposição de ataque?
A postura do Fluminense contra a Portuguesa, ela me assustou um pouco, né? Era um jogo que o Fluminense deveria propor muito mais a partida, né? Ficou esperando demais a Portuguesa, então não acho que o Roger vá mudar muito esse estilo de jogo, até porque ele tem jogado dessa forma quase sempre, né? Então, eu acho que o Fluminense tem que ter na cabeça, ele tem que saber que o time deles precisa do resultado, né? E isso é um trunfo, você tem que atuar tendo esse trunfo. Eu não acredito que eles vão se atirar para dentro do Fluminense no Maracanã, ao contrário, tá? É um time que, se você for olhar os primeiros jogos, ele deu indícios de ter uma certa dificuldade quando ele enfrenta times que possuem uma consistência defensiva maior, e o Fluminense tem uma consistência defensiva boa, né? Jogando fora de casa, eu imagino que eles vão dar campo pro Fluminense e vão buscar pegar a defesa do Fluminense mais aberta. No primeiro jogo, né, eu vi que o time deles gostava de fazer uma marcação alta, pressionava muito a saída de bola, não sei se eles vão fazer o mesmo fora de casa, mas é uma situação que sempre que o Fluminense foi colocado contra mostrou algum incômodo, né? Então tem que ficar muito de olho nisso, tem que ficar de olho nos laterais. É, o time dos caras, ele explora o tempo inteiro jogadas laterais, né, nas costas dos dois laterais, e tanto o Calegari quanto o Egídio sofreram com isso na primeira partida, o Egídio principalmente, ele tem uma dificuldade ainda maior de ajudar na defesa, tanto que ele não foi expulso à toa, ele ficou o tempo inteiro chegando atrasado no atacante cair ali pelo lado do campo, então tem que ficar, o Fluminense tem que se atentar a isso, tem que segurar um pouco mais o Egídio também, tá? Agora, esses desfalques defensivos, eles são bem interessantes pro Fluminense, né? Porque os substitutos são jogadores com menos rodagem, tem menos experiência internacional, né? O sistema defensivo deles me pareceu ser mais pesadão, mais lento.
Já não mostrou muita coisa, né? No jogo do
Lá, exatamente.
Que falhou bastante aí, sofreu ali com a movimentação do Fluminense.
Né? Verdade.
É um jogo que, como eu disse, eu não escalaria o Nenê, eu apostaria no passe do Casais, com a velocidade do Kaique e do Biel, né? Ou do Luiz Henrique, enfim, mas eu prefiro o Biel, e a efetividade do Fred, cara, na frente, debaixo do gol, entendeu? Botando bola pra dentro. Então, assim, eu acho que o Fluminense deveria, nesse jogo, investir num jogo controlado, né? Tentar ter a bola para a partida, mas sem também correr grandes riscos, porque não precisa. O Santa Fé, na minha visão, é o time que tem a pior situação do grupo, eles só têm 2 pontos e vão enfrentar na sequência o Fluminense e o River, ambos fora de casa. Ou seja, eles conseguem pontos, ou eles vão conseguir esses pontos agora, principalmente pela vitória, ou a situação para eles vira desesperadora. Então, até mesmo pensando em vaga na Copa Sul-Americana, né? Então, assim, eu não vejo os times colombianos chegando a mais do que 7 pontos. Então, eu acho que essa vitória do Fluminense é uma vitória que realmente pode fazer toda a diferença. Né?
Exatamente. Eu acho também.
Eu acho que assim, o Fluminense tem que entender que a classificação está bem encaminhada e seria interessante já começar a pensar em ser primeiro do grupo, entendeu?
Isso.
Tem uma vitória que endereça bem isso. Acho que você tem que viver a situação que as oportunidades te colocam. O River teve um tropeço num jogo fora de casa, apesar de ter sido no Paraguai contra o Santa Fé, empatou, deu a chance, né? Também não jogou com todos os titulares, deu a chance aí do Fluminense estar vivo nessa briga, e, assim, tem que pensar em chegar lá na Argentina com chance real de ser primeiro do grupo. Né? Assim, eu não acho que ele vai, como eu falei anteriormente, eu não acho que ele vai mudar o time, ele vai com o time que vem jogando. E esse time tem dificuldade de ter a bola. Né? Assim, a escalação do Fred com o Nenê junto dificulta muito a circulação da bola, né? Porque os dois têm uma capacidade menor ali de o Nenê tem esse movimento, mas ele tem uma dificuldade da sequência jogada muito grande, né? É um jogador mais do quarto do pedacinho final ali do campo, né? Do terço final, como as pessoas chamam. E não sei, vamos ver. É assim, o time da Colômbia, o Santa Fé mostrou que gosta da bola no primeiro jogo, né? Eu tô com um certo receio do Roger usar isso e também fazer um jogo um pouco mais reativo, buscando aí a vitória nas bolas paradas, que tem sido uma característica muito forte do que ele vem mostrando, assim. Acho que funcionou para jogos na Colômbia, mas acho que nos jogos em casa ele vai precisar mostrar um pouco mais do que mostrou até agora. Não sei se vocês concordam aí com
isso. Concordo plenamente. Concordo. Acho que é isso mesmo.
Bom, como último assunto do nosso papo de hoje, falar um pouquinho dessa decisão, não sei se foi do staff, não sei se foi do pai do jogador, muitas informações aí desencontradas em relação ao que aconteceu, mas o fato é que há uma ação na justiça contra o Fluminense feita pelo Miguel, né, pelo jogador, pedindo aí a rescisão contratual, alegando falta de pagamento de FGTS e de algum acordo de renovação salarial. Eu vou começar com o Bruno nesse assunto, porque como ele é um advogado e conhece bem melhor do que eu e o Luiz esses meandros aí da legislação, para que ele nos ajude a entender um pouquinho melhor esse caso, até se ele quiser fazer algum paralelo sobre outros casos semelhantes. Já ouviu muito nas redes sociais o pessoal falando, parece o caso do Scarpa, falou um pouco em relação a outros jogadores que começam perdendo a justiça. Então, se o Bruno puder falar um pouquinho para a gente o que ele entende, como o que aconteceu, né, e quais seriam os próximos passos aí desse imbróglio. Depois eu e o Luiz a gente comenta com algumas coisas mais práticas aí, menos da questão da legislação.
Carlos, eu acho assim, primeiramente a gente precisa entender o que de fato está acontecendo, né? E aqui cabe um esclarecimento. Esse processo, ele está em sigilo. Então é impossível fazer consultas, analisar quais foram as provas que foram juntadas. Então tudo que a gente vai falar aqui é com base nas informações que existem nos grandes portais, né? Aparentemente, Miguel ajuizou essa ação contra o Fluminense sob 2 fundamentos básicos, né? Que seriam a ausência de recolhimento de FGTS pelo clube, né, e uma suposta ausência de pagamento de aumento. E aí, cara, são dois argumentos bem, bem complexos, porque a ausência de recolhimento de FGTS, ela tem que ser relativizada, tá? A gente não sabe quais são os meses que estão sendo alegados de não recolhimento, mas o governo federal baixou algumas regras, né, no, nos últimos meses, concedendo a possibilidade desse recolhimento ser feito só em dezembro, tá? Porque por conta de toda essa questão da pandemia e tudo mais, então, assim, nesse momento, os clubes, as empresas, de uma forma geral, sequer estão efetivamente obrigados a recolher FGTS. Então, tem que ver quais são os meses. E mesmo assim, houve uma mudança legislativa há pouco tempo, e esse FGTS agora ele pode ser compensado ao final do contrato. Então, é um argumento que, sem saber quais são os meses, a gente não pode avaliar muito, mas pode não ser tão sólido assim quanto foi em outros casos anteriores, como, por exemplo, no do Scarpa, que muita gente gosta de fazer esse paralelo, né? E que também acabou que não funcionou, porque no caso do Scarpa, o Fluminense ele foi notificado, ele acabou fazendo o pagamento antes de ser citado. E, por conta disso, os juízes aceitaram que o Fluminense tinha feito esse recolhimento antes. Então, esse também é um outro ponto que pode causar uma dificuldade ainda maior para o Miguel numa disputa dessa, né? Em relação a essa suposta ausência de pagamento de aumento, isso é mais complexo ainda, entendeu? Porque a gente vai ter que começar a ver como que essa promessa foi feita. É uma promessa derivada de contrato? Quais eram as metas que ele tinha que alcançar para ter esse aumento salarial? Ele alcançou essas metas? A gente não vai ter como saber isso enquanto a gente não conseguir ter acesso aos argumentos que solicitam isso. Agora, de uma forma geral, esse aumento ele está geralmente condicionado ao jogador ser titular, ao jogador ter uma sequência de jogos, e o Miguel já vinha há um tempo já sem essa sequência. Então, pode ser que também não seja um fator tão preponderante assim para que ele venha ganhar essa ação. Eu já li muita besteira, muita gente falando, ah, não, o Kaique está fora do Fluminense. Ele não está fora do Fluminense, né? O Kaique, desculpa, gente. O Kaique Miguel. Tá, né? Infelizmente, o Miguel está fora do Fluminense. O Miguel, ele por enquanto, não houve manifestação do pedido liminar, tá? Por enquanto, ele é jogador ainda com vínculo ao Fluminense, ele está fazendo, desculpe a palavra, mas uma cagada imensa em não ir treinar, em sair do Fluminense. Ok que não teria clima, mas ele deveria se apresentar e deveria partir do Fluminense essa liberação dele. O que ele está fazendo nesse momento não me parece a postura mais adequada para quem deseja ganhar essa ação. Tá? Assim, o que eu posso falar além disso é que eu acho uma decisão errada. Eu acho que o staff do jogador deveria ter, junto com o Mário ali, junto com o staff do Fluminense também, feito uma negociação mais sólida para tentar resolver essa questão, porque está prejudicando o Miguel, que está perdendo uma fase importante da formação dele, e pode acabar prejudicando o Fluminense na questão financeira, né?
Aí só então, lembrando que o contrato dele vai até meados de 2022, né? Então teria mais
junho.
Um pouco mais de um ano de contrato, né? E lembrando sempre que ele poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro de 2022, né? Sim, acho que tá claro que não tem muito clima mais para ele continuar no clube, né? Quando a pessoa dá um passo desse, é complicado. O que a gente pode falar um pouco disso, que a gente acaba acompanhando, é que parece que a relação do pai dele com o Fluminense e com outros clubes onde o Miguel já teve, né, como no Vasco e até anteriormente no próprio Fluminense, complexa, né, assim, sem entrar em julgamento, mas assim, houveram algumas rixas, isso é importante. Parece também, como ele fez a renovação do contrato dele lá com 16 anos, existia um compromisso, que eu não sei se é formal ou informal, dele ser colocado no grupo do elenco titular, né, o elenco principal, não fazer mais a formação na base, que particularmente eu achei um erro bastante grande. Ele perdeu aí quase 2 anos de uma formação importante, onde ele precisava jogar, ele precisava estar mais tendo contato com as variações do jogo, né? Assim, é um jogador que no início realmente mostrou uma técnica boa, né? Assim, um jogador realmente parecia ser um jogador diferenciado, mas parece que a condução aí da carreira como um todo tá sendo um pouco prejudicial a ele. E aqui, assim, a gente não está defendendo a diretoria, nada disso, assim, é só também não entrar numa de metralhar ou acusar numa situação que, pelo que a gente vem conversando, como o Bruno explicou há pouco, ainda é muito frágil, é até difícil de emitir uma opinião, mas do que a gente tem, é por isso que o Bruno era importante falar, porque ele tem um conhecimento jurídico já estabelecido, ajuda a gente a entender um pouco melhor e também não cair nessa desinformação que acaba acontecendo, né, nas redes sociais, muita gente falando muita coisa e falando coisas que não são corretas. E aí, Luiz, o que que você acha um pouco desse caso?
Então, é um episódio, mais uma vez, lamentável, né? Tanto para o jogador, o clube acaba também agora vai perder o jogador, né? E para a carreira dele, eu concordo muito com o Bruno, que ele falou, tem muita coisa da pandemia, as regras jurídicas que ele entende e sabe muito bem o que está acontecendo, e eu vejo para o Miguel uma vida difícil. Se ele não foi testado amplamente para ele ter um mercado agora amplo, ele pode até pegar um grande clube, não, acho até que pegue, né, que possa ter bons contatos em um grande clube e contratá-lo, mas eu não sei como é que vai ser a desenvoltura dele. Ele é um garoto que dá para ver claro. Ele pode falar
até fisicamente, né, ele tem ainda fisicamente ele tem dificuldade. É só lembrando, o Miguel é um jogador comunitário, né, ele tem passaporte português, inclusive, salvo engano, teve um momento também que o próprio pai chegou a brigar com a CBF e que ele queria ser convocado pela Federação Portuguesa, o que ainda não aconteceu, né?
Exatamente. E isso que você tocou no assunto do pai é que eu ia falar. Isso fica bem claro, para não fazer pré-julgamento, mas isso é claro que há uma relação conflituosa, assim. Em todo lugar que passa, tem um comentário, tem uma reportagem que está ali à mão nesses momentos aí que acaba atrapalhando o jogador. Não aqui, igual você falou, defender diretoria, nada disso. Mas eu vejo um ruim caso perder um garoto que poderia futuramente estar aí se destacando, e você vê que ele não foi aproveitado em momento algum. Alguma coisinha tem ali que a gente, com certeza, mais para frente vai ficar sabendo, sem dúvida alguma,
quando isso vir tudo à tona. Né?
Exatamente. Mas é uma perda, é lamentável.
O único ponto adicional que eu queria ver se vocês também têm alguma posição, assim, é que, aí falando do outro lado da moeda, né, essas situações acabam fragilizando um pouco a diretoria do Fluminense, né? Porque a gente já teve o caso do Marcos Paulo recente, né? O Miguel agora também numa situação de litígio. O próprio caso do Evanilson foi um caso meio que também perdeu aí a última. Então tem uma questão mais
complexa. Teve o Dodi antes, o Espadácio. Teve o Espadácio também, que foi uma
coisa.
Praxedes. Exatamente. O Fluminense ele tem muita dificuldade. O Praxedes é um pouquinho diferente a história, mas assim, independente disso, o
Praxedes foi mais. A torcida botou uma certa pilha também, né? Na época teve a pilha da torcida para ele ser negociado, né? Por conta
teve aquele menino do Grêmio também, que o Fluminense negociou com o Grêmio.
Kaká, né?
Kaká.
O que acontece é que, assim, tá. É muito claro que, assim, longe da gente querer passar pano para essa diretoria, né? Tá muito claro que também a diretoria do Fluminense tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com situações de maior dificuldade de renovação, com maior dificuldade de administração de conflitos ali, né? E você não vê isso com tanta frequência em outros clubes. Já aconteceu, a gente tem alguns exemplos até relevantes de jogadores super importantes, mas você não vê com essa frequência que a gente tem aqui. A gente tem um ano e meio, dois anos.
Caso gestão, mais isolado,
você tem seis, sete jogadores que saíram dessa forma.
Complicado. Você tem lá o caso do Oscar no São Paulo, depois você vai pegar, se for mais lá atrás, você faz o primeiro de todos, o Ronaldinho no Grêmio. Tem alguns casos que você pode até discutir o Neymar, né, na situação da saída dele do Santos, mas assim, foram situações, como o Bruno falou, mais pontuais e talvez, por exemplo, você esteja falando do Ronaldinho e do Neymar, jogadores num nível já, né, o Ronaldinho quando saiu do Grêmio já era seleção. O Neymar, quando saiu também do Santos, já era jogador de seleção, super consolidado e tal. Eu concordo com o Bruno que tem alguma coisa aí nesse encaixe, nessa transição da base para o profissional, que me parece que o Fluminense acaba perdendo a mão, né? Não sei se não consegue dar conta de todos os jogadores que são formados, e aí existe uma certa insatisfação. Particularmente, se a montagem do elenco poderia ter mais gente da base em detrimento de alguns jogadores que chegam que não acabam entregando tanto. Então, assim, precisa dar uma olhada nisso, porque juntando essa questão de jogadores que estão sendo perdidos, né, como a gente está vendo aí, a gente tem jogadores que estão sendo vendidos por valores menores do que eles poderiam ser. Eu acho que o caso mais recente que a gente tem é do próprio Kaique, numa situação relativamente parecida do que do Miguel também. É um jogador que existia uma certa desconfiança de que ele não iria renovar seu contrato, né, mais uma vez.
Chegou a ter negativa do empresário.
E aí, de alguma coisa, o Fluminense também se viu ali numa situação de ter uma proposta que era o que dava ali no momento, mas que talvez não fosse o que o jogador merecia, como vendo. Então, acho que é importante também entender. Como, eu acho que depois a gente pode até fazer um programa específico para falar disso, né?
Sim.
Tem uma questão específica da lei de Pelé que, e aí não é só com o jogador novo, mas com o jogador do modo geral, tem uma certa dificuldade para os clubes, mas acho que especificamente o Fluminense tem um ponto que precisa ser olhado com um pouco mais de carinho, e não é só esta diretoria, né? A gente já vinha isso acontecendo em outras diretorias, a gente vai entrar aqui na questão da estabilidade financeira do clube, uma série de situações que com certeza influenciam muito nesse dia a dia. Mas, cara, vamos ver o que vai ser os próximos passos desse processo, mas que, por fim, assim, tá claro que o Miguel não tem mais condição de jogar no Fluminense. Vamos ver o que o clube consegue, qual vai ser a postura do Fluminense, se vai sentar para negociar ou se vai deixar a justiça resolver. E lembrando que tem um limite, o contrato dele vai até 2022. Apesar que tem uma questão aí que o Bruno levantou, que como ele também não tem ido, não sei se o Fluminense consegue depois pedir uma quebra de contrato, alguma coisa desse tipo. Mas é uma situação que vai se arrastar aí pelos próximos meses, provavelmente. Gente, acho que a gente, falando agora pelas nossas considerações finais, aí, começando pelo Luiz. Luiz, obrigado por estar mais uma vez aí com a gente nesse terceiro episódio. Fica à vontade aí para dar teu recado final, cara.
Obrigado, boa noite. Foi mais um imenso prazer participar aqui de novo no Talk Flu, presença do Bruno, do Carlos. Mais uma vez, lembrar a galera, sempre nos seguir, escutando a gente aí em todas as redes disponíveis, Twitter e tudo mais que a gente está colocando aí. Eu vou na minha consideração final, eu vou focar no momento máximo do Fluminense, que é a Libertadores, né? Nós temos a chance aí, já falamos, debatemos, mas volto a falar, o Fluminense tem que ter a consciência de que ele pode sair do jogo de quarta-feira, de amanhã, classificado já para a próxima fase, e depois disputar o primeiro lugar, que vai ser um confronto com o Júnior em casa, que você tem também condições de enfrentar e vencer, adaptar esse jogo dentro do Maracanã para enfrentar o Júnior e vencê-lo, que temos condições para isso, e ir para a Argentina não como uma decisão onde você fique pressionado, disputando a qualquer preço um gol, você vai com mais tranquilidade para poder administrar seu jogo, seja um empate ou uma vitória simples, e que isso possa ser uma coisa bem viável para o Fluminense, e eu creio que vai acontecer isso, e torço para isso acontecer. Um grande abraço. Valeu. A todos, saudações.
Obrigadão, Luiz. E aí, Bruno, a gente dá uma secada no Flamengo aí, a gente está gravando durante o jogo do Flamengo, acabou o primeiro tempo aí, foi a União Lacareira 2-1, para a gente já falando que provavelmente vai vencer, mas tá jogando time titular também. Mas fala aí, cara, o que você tem, suas considerações? Obrigadão de novo, é um prazer falar contigo, com o Luiz sempre. Um grande abraço.
O prazer é tudo meu, já falei isso várias vezes, tomara que eu desperco. E é o que eu falei, cara, o Fluminense é mais time que o Lacaleira, embora o Lacaleira não seja um time ruim, mas o Fluminense é mais time que o Lacaleira, e os caras que estão ganhando do Flamengo, a gente também tem total condição de vencer, né, como eu já havia dito. O meu destaque, cara, vai para a sequência de jogos do Fluminense, vão ser 10 jogos em 30 dias, precisa ser inteligente, porque se você não for inteligente, você vai quebrar jogador, você vai perder jogador para momento decisivo. Ter escalado time titular nesse último jogo foi uma imbecilidade, tá? E o Fluminense vai ter que escolher momentos para poupar jogadores. Então, é importante conseguir os resultados o quanto antes, vai ser essencial para que o Fluminense possa rodar esse elenco e ter fôlego para chegar até o final, tá? Era isso, queria agradecer aí a todos que estão nos ouvindo, pedir a participação de todos também, deixando comentários, sugestões de pauta e, cara, espalhando o máximo que puder aí o nosso podcast para que a gente possa ter cada vez mais pessoas participando aqui com a gente, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado, gente.
Valeu, Bruno. Meu destaque, eu vou falar um pouquinho, o Fluminense estreou na Campeonato Brasileiro Sub-17 no último sábado, né, vencendo o Fortaleza na Arena 3-1, e tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho do jogo. Dá um pouquinho de dois sentimentos. O primeiro foi exatamente um dia depois da questão do Miguel. Eu tive dois sentimentos ali que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é que, novamente, a gente vai ter alguns bons jogadores que vão sair dali, e logicamente o destaque absurdo dessa geração é o Arthur, que é um jogador que nasceu em 2005, né, que já estava na equipe no ano passado, quando o Fluminense foi campeão brasileiro do Sub-17, esse ano é o principal condutor aí da equipe, fez uma partida muito boa, fez um gol, assistência, é realmente um garoto que tem, inclusive assinou o contrato de profissional há pouco tempo, é um garoto com bastante recurso, E do outro lado deu um pouquinho daquele receio de, pô, a gente está vendo um jogador que vai criar, será que daqui a pouco ele vai estar dando raiva na gente do que o cara está saindo, ou porque não renovou um contrato, ou porque foi vendido, um pouquinho do que a gente falou agora há pouco tempo, né? Então, assim, acho que é reforçar que o trabalho, acho que o Xerém continua a ser feito com de boa revelação. A gente tem ainda um grupo interessante de jogadores no Sub-17, o Sub-20 ainda não teve nenhuma competição para a gente acompanhar mais recentemente, mas parece que tem treinado aí com alguns bons jogadores também, né? Em alguns jogos de treino, para assim que tiver algum evento, algum jogo, algum campeonato que deve começar em breve, também acompanha e fala um pouquinho. Então é isso, é reforçar que o caminho da recuperação do Fluminense passa por Xerém. Então, sempre que a gente puder exaltar ali e ter o carinho, o cuidado com esses jogadores que estão vindo de lá, é importante, porque é dali onde o Fluminense, a pouca chance, né, que o Fluminense tem de se recuperar, né, financeiramente, passa, com certeza, pela formação de jogadores, e isso é fundamental para o nosso, para a sequência do clube, né? E, inclusive, para investidores, talvez, se você pensar como investimento, o maior ativo que o Fluminense tem hoje é a sua formação, né? Talvez seja, para mim, é o maior ativo. Eu falo talvez porque tem muita gente que vai dizer da sede, mas para mim o modelo de formação é o que o Fluminense tem de mais, maior ativo que a gente tem. Bom, para finalizar, aproveito para reforçar, como o Bruno e o Luiz falaram, pedido para vocês nos seguirem lá no Twitter, né? Lembrando que é o talk_flu. Interagir com a gente, bater papo, fazer comentário, cornetar, a gente está aberto aí a várias sugestões. Novamente, obrigado, Bruno, Luiz, um abraço a todos, até a próxima e saudações tricolores.
Até, obrigado.
Grande abraço, saudações tricolores.
Abrações, valeu.